nosso assunto é política, Diniz aqui ao meu lado, e a gente já conversou várias vezes aqui no assunto é política do MDB. A gente sabe que existe aí divergências dentro do partido, no Paraná uma busca de mudar o foco do partido, a atuação dele, e envolve Maringá também. E parece que agora, Diniz, tomaram uma decisão na capital em relação ao diretório de Maringá, é isso?
Exatamente. Mas a tradição é a de um MDB velho de guerra, porque a guerra parece que continua no MDB. Nós temos passado aqui para os ouvintes uma situação importante a respeito do MDB, porque o MDB é um partido grande, durante muito tempo foi o maior partido do Brasil, ele continua numa posição de destaque em termos de número de filiados, ainda é o que tem maior número de filiados. Tem muitos prefeitos, muitos vereadores, muitos deputados estaduais, senadores, tem influência na política brasileira. E aqui no Paraná também teve uma história muito grande, e aqui em Maringá também teve o prefeito Said Ferreira, que foi prefeito durante bastante tempo, enfim, tem outras histórias, são muitas as histórias. E tem também um comando partidário já de muitos anos nas mãos de Humberto Crispim, que foi vereador, e que teve uma atuação já no começo lá na sua carreira na política estudantil, enfim, mas se manteve liderando o MDB ao longo do tempo. Nós falamos que no final do ano passado, relatamos aqui, inclusive no momento em que ocorreu, uma nova eleição, para uma renovação no diretório estadual. Essa renovação visava já as eleições de 2020, com uma ampla reorganização do partido em todos os municípios do estado do Paraná. Eu digo todos aqueles onde o partido imagina, através dos números, que possa ter um papel mais relevante nas eleições de 2020. E esse é o caso de Maringá. O novo diretório alega que o partido não tem nenhum vereador em Maringá, não teve candidato a deputado estadual, não teve candidato a deputado federal nas últimas eleições, e acredita que o partido tem que voltar a ser um protagonista na cidade de Maringá. Então, houve ontem, na sede do partido em Curitiba, uma reunião onde foi debatida e votada a dissolução do Diretório Municipal de Maringá. E essa dissolução foi aprovada, ao final, por unanimidade. Gostaria de repassar também que o presidente do diretório, Humberto Crispim, esteve presente, foi dada a palavra a ele para que se defendesse, isso ocorreu, e ao final, na votação, então, foi votada a dissolução do diretório municipal do MDB. A situação agora, nesse momento, é de diretório do MDB de Maringá dissolvido.
Uhum.
O diretório estadual, regional, deverá, então, agora nomear uma comissão executiva para comandar o partido. A posição de Humberto Crispim é a seguinte: ele afirma que esse é apenas o começo de uma demanda que vai longe, e ele espera que o diretório aqui de Maringá, do partido, saia vencedor ao final desse embate que ele avisa, que ele já tinha avisado outras vezes, nós também já tínhamos falado, que ele manterá com o diretório estadual do MDB no Paraná.
Inclusive, você falou um pouquinho na sua coluna, eu acho interessante isso, né, de que a gente tem uma questão de justiça aí, da justiça também, né? De que você tem aí convocação de eleições dentro do diretório, existe um prazo, inclusive, para se ficar à frente do partido.
Eu achei interessante essa questão da dissolução, fui estudar um pouquinho, eu já vinha acompanhando alguma coisa sobre a questão dos diretórios. Se não me engano, nós já falamos aqui que a justiça eleitoral, através do TSE, vinha cobrando a questão dos prazos para eleições para diretórios no nacional, nos regionais e também nos municipais. O que eu verifiquei? Os partidos, via de regra, se mantêm no comando, têm direções nacionais que estão lá há décadas.
Uhum.
Então,
os chamados caciques partidários.
Exato. Essa situação é também parecida com essa do Crispim aqui no MDB de Maringá. Ele tem uma trajetória de décadas, né, como presidente do partido. Isso, pela legislação, não é possível. A legislação é a seguinte: uma direção de um diretório, ela deve ser de 4 anos. O Partido da Mobilização Nacional, o PMN, entrou com um pedido para prorrogar o mandato da sua direção nacional, ela de 4 para 8 anos. Esse pedido foi negado, e o que se percebe é que haverá uma cobrança da Justiça Eleitoral em relação à renovação das direções dos partidos em todos os níveis. E há um outro fato. Os partidos fazem as comissões provisórias e elas ficam definitórias.
Uhum. Elas a gente ficam percebe definitivas. em muito partido.
Ou seja, simplesmente, aqui em Maringá, se a gente for ver, a maioria dos partidos está sob o comando de comissões provisórias, que o diretório estadual vai renovando, sempre com a mesma pessoa, às vezes anos a fio. Isso não está correto diante da legislação partidária.
Ô Diniz, na tua opinião, isso cria um descrédito para quem se filia a um partido quando você percebe que se nós tivéssemos eleições para a direção dos partidos de 4 em 4 anos, seria uma coisa mais honesta?
Olha, eu vejo a questão partidária brasileira como um assunto central em qualquer coisa que tenha a ver com política. Por quê? As pessoas só podem ter uma candidatura através de um partido político. Se os partidos políticos não se renovam e essas direções são diretamente responsáveis por aqueles que serão escolhidos para ser candidatos, ou seja, aquilo que o partido vai oferecer ao eleitor, algo está errado. Então, realmente é necessário que os partidos se fortaleçam e que isso que vem ocorrendo nas últimas décadas no Brasil, de que a vontade do partido é soberana, seja sobreposta a normas rígidas de legislação sobre os partidos políticos. Ou seja, eles têm sim que se fortalecer, a sua vontade tem sim que prevalecer, mas dentro de regras. Se existe prazo para mandato em tudo que tem a ver com eleição,
exato,
como que os partidos têm direções que não se renovam nunca?
Se os candidatos cobram prazo, se os candidatos têm prazo, o partido também tem que obedecer.
Lógico, mas é claro. Então, por exemplo, você tem um mandato de 4 anos, é 4 anos, ponto, acabou. Exato. Coloca outra pessoa. Pode até ser do mesmo grupo, não tem problema nenhum, mas isso tem que ser feito por eleições. E nesse aspecto, qualquer partido político, ele pode buscar essa renovação. Claro que hoje ele vai ficar sempre na vontade dos diretórios regionais e até do nacional. Mas, por exemplo, alguém se filia a um partido, começa um processo de fazer filiações a esse partido e depois cobra a eleição do diretório, claro, certo? Uhum. Inclusive na justiça. Olha, eu quero aí uma eleição para o diretório. Esse diretório tem um prazo ao final do qual, de 4 anos, ao final do qual ele tem que ser renovado. Agora, isso não vem acontecendo no Brasil. Então, nós temos uma verdadeira ditadura democrática dos partidos.
É verdade.
Né? Porque eles cumprem a lei assim, só que não, né?
Exatamente.
Então, fica aquela coisa. Como não tem ninguém cobrando, a coisa vai ficando indefinidamente da mesma maneira, com um prejuízo imenso para os eleitores.
Não sei se você concorda, mas quem mais deveria dar exemplo não dá. Para fechar a coluna, só com uma coisa boa, com uma coisa otimista, né? Você presenciou aí no evento uma prova de superação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente fechar
a nossa. São coisas espetaculares. Eu quero falar rapidamente de duas coisas. O lançamento de 2 livros escritos pela Eliana Palma, que é uma empresária, escritora, professora também, com os seus netos. E um dos seus netos, ele é autista, que é o Álvaro. E esse livro é a Corrente Azul, que fala justamente sobre o autismo, hoje o Dia Mundial do Autismo. E eu, nesse evento, no lançamento do livro, lá estava uma pessoa que para mim merece todos os aplausos, é uma referência, não é para Maringá não, uhum, é para o país e quem sabe até para o mundo, que é o Antônio Augusto Ferreira Neto. Ele cursou direito na PUC, ele fez o exame da OAB, passou. E na última sexta-feira ele fez o compromisso como advogado e recebeu o seu número na OAB, que é o 97.224. Um autista que conquista uma posição dessa relevância. E mais ainda, ele foi o orador da turma. E ao final do discurso todos ficaram em pé para aplaudi-lo. E ele me falou assim, poxa, não sei por que as pessoas estavam me aplaudindo com tanto entusiasmo. É porque talvez ele realmente não tenha ainda percebido o tamanho da conquista que ele teve. Nesse aspecto, vale ressaltar a família. A sua mãe, dona Lilian Ferreira, seu pai, seu Antônio Júnior, que foram predominantes. Alguns colegas também que o auxiliaram na caminhada e também alguns professores. Enfim, todos de parabéns de alguma maneira por ele ter conseguido essa conquista. Ele quer trabalhar como advogado defendendo causas dos deficientes. E eu acho, por tudo que eu vi e conversei com o Antônio, que ele será um grande advogado.
Superação. Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto e política, @cbnmaringa.com.br.